Parlamentares e especialistas defenderam a volta às aulas presenciais com medidas seguras de prevenção contra o coronavírus. Durante a audiência pública da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as medidas de combate à Covid-19, relatos mostraram experiências diversas de enfrentamento à pandemia pelos sistemas educacionais de outros países. O representante da Agência Nacional de Educação da Suécia, por exemplo, informou que só as escolas secundárias foram fechadas, porque o governo avaliou que o ambiente escolar era mais adequado para proteger as crianças do vírus. O governo sueco, no entanto, recebeu críticas pela decisão de manter o funcionamento do país sem alterações significativas. Países orientais, como Japão e Coreia do Sul, fecharam as escolas por alguns períodos e reabriram com medidas de segurança, escalonamento de horários e monitoramento de infectados. O representante do governo coreano, Jang Lee, afirmou que, mesmo com todos os cuidados, o medo de exposição dos alunos ao coronavírus continua, mas que não há solução mágica para a prevenção.
Não existe o tempo ideal de voltar às escolas. Cada país tem diferente situação e diferente maneira de lidar com a Covid-19, inclusive adotar as aulas presenciais ou não. Isso sempre com base na avaliação dos riscos e benefícios na reabertura das aulas.
Representante no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Florence Bauer defendeu a reabertura urgente das escolas, apontando que, além da educação, elas colaboram com a nutrição, a proteção e a saúde mental dos alunos. Ela classificou crianças e adolescentes como vítimas ocultas da pandemia e afirmou que municípios com situação melhor em relação à Covid-19 devem retomar as atividades com todas as medidas de segurança. A relatora da comissão externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, lembrou que muitas mães precisam retornar ao trabalho, mas não têm com quem deixar os filhos, mas que a maior preocupação dos responsáveis por crianças e adolescentes é com a segurança. Coordenador da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, argumentou que os gestores têm de viabilizar a volta às aulas, já que diversas outras atividades retomaram o funcionamento.
Não é possível que as pessoas frequentem os restaurantes, os bares, as igrejas, a praia, todos os lugares e as crianças fiquem fora da sala de aula. É uma péssima sinalização para um país que não considera a educação assunto prioritário.
Antenados com as experiências internacionais, representantes dos vários níveis da educação brasileira reforçaram a necessidade de levar em conta diferenças regionais e situações diversas da pandemia na retomada das aulas. O Ministério da Educação já elaborou um protocolo de biossegurança para atividades presenciais. As secretarias estaduais também estão estabelecendo protocolos e alguns estados, como o Espírito Santo, promovem consultas públicas à população. O Conselho Nacional de Educação salientou a importância da continuidade dos currículos em 2021 e da reposição de conteúdo para evitar a evasão escolar. As secretarias municipais sugeriram mais atenção à educação infantil, à alfabetização e às cidades com menos de 10 mil habitantes. Alessio Lima, representante dos dirigentes municipais, alertou para que não haja uma corrida para o retorno.
Para alguns pais, simplesmente a abertura da escola é como se a gente já tivesse vencido esse estágio da pandemia do coronavírus. E essa questão, ela é bastante preocupante. Isso pode ser um fator de reincidência e termos aí no nosso país uma segunda onda de contaminação com uma velocidade, um pico muito maior.
Durante a audiência pública, a ONG Vozes da Educação mostrou os resultados de uma pesquisa sobre a volta às aulas feita em 20 países. Segundo o estudo, nações que tiveram desempenho satisfatório, ou seja, onde a reabertura das escolas não provocou o aumento de casos de Covid-19, estavam com a curva de contaminação decrescente ou estabilizada, cumpriram o distanciamento físico e o monitoramento de casos, além de ter boa comunicação e transparência governamental. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.